Está no ar, o Jornal do Senado.
Senadores manifestam preocupação com o aumento da violência nos estados.
E João Capiberibe defende a criação do Fundo Nacional da Segurança Pública.
Senado debate projeto que fortalece negociações trabalhistas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, chamou a atenção para a situação de desespero e preocupação gerada pela criminalidade.
Segundo a estatística citada pelo senador, a cada 2 dias, um policial é morto no Rio de Janeiro. Para Eduardo Lopes, é essencial que haja uma união de esforços com o governo federal para reforçar a segurança pública.
Nós temos que unir forças, todos os governos, para que possamos combater a violência, para que possamos realmente ter uma segurança pública que dê à população uma tranquilidade, uma segurança para se viver.
E o senador Eduardo Amorim, do PSDB, lamentou que a falta de ação do governo estadual coloque Sergipe como pauta da imprensa devido à insegurança.
Ao citar o ranking que aponta Aracaju, capital de Sergipe, como a 12ª entre as 50 cidades mais violentas do mundo, Eduardo Amorim cobrou a nomeação urgente de profissionais aprovados em concurso para a área de segurança pública.
A quem interessa uma polícia com efetivo insuficiente e desequipada? A população quer ações objetivas, com a perícia técnica especializada e com conclusões que façam com que os crimes sejam elucidados concretamente. O sergipano, senhor presidente, quer que o Estado volte a ser pacífico, seguro e acolhedor.
A aprovação da proposta de emenda à Constituição que institui o Fundo Nacional de Segurança Pública foi uma das alternativas apontadas pelo senador João Capiberibe, do PSB do Amapá.
Pelo texto, a União seria responsável por arrecadar impostos de empresas fabricantes de armas e material bélico, além de 3% do lucro líquido de bancos e instituições financeiras para repassar aos estados e ao Distrito Federal.
De acordo com o senador, o fundo teria um conselho consultivo, formado por representantes da sociedade civil e seria fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União.
Capiberibe destacou que o objetivo é garantir recursos para o combate à violência, pois, na avaliação dele, não é possível criar uma política pública sem orçamento previamente destinado.
Para se ter uma política definitiva e permanente, é necessário se ter um orçamento garantido. Daí a importância de vincular pequenos recursos nesse momento. A vinculação desses recursos recolhidos da venda de armas, da produção e da venda de armas e material bélico, iria garantir recursos para esse fundo. Também tem outras possibilidades.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Sociais do Senado realizou hoje o primeiro debate sobre o projeto de lei que fortalece as negociações trabalhistas.
Reforma dos sindicatos, jornada de trabalho, intervalo de descanso e os interesses do trabalhador e do empregador foram discutidos na audiência pública. Os detalhes com a repórter Yara Farias Borges.
Pela proposta, os acordos coletivos de trabalho terão força de lei. Assim, poderão ser definidos em negociações temas como, por exemplo, parcelamento de férias, cumprimento de jornada, banco de horas e trabalho remoto. O representante do Ministério do Trabalho, Admilson dos Santos, defende o fortalecimento das negociações coletivas e uma reforma sindical.
Quando a gente fala da questão da negociação coletiva, nós temos que trabalhar um pouco mais a questão da premissa subjacente de quem conduz essa negociação, que são os sindicatos. Então a gente pretende com isso, dentro desses princípios colocados, se possa também avançar na busca dessa pactuação que interesse tanto ao trabalhador quanto aos empregadores.
Já para a senadora Regina Souza, do PT do Piauí, a proposta vai retirar direitos dos trabalhadores. Ela defende mais autonomia aos sindicatos.
Uma tentativa de esvaziar o sindicato, aquele que a ditadura fez com o cacete, está querendo se fazer com a caneta agora. Então, é totalmente inconcebível isso. A CLT é o mínimo.
E na visão do senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, o principal é gerar empregos. As leis, disse, são acessórios.
Então, não se pode extirpar aquilo que é o patrimônio maior do cidadão, que é o trabalho, e depois dizer, olha, as regras trabalhistas eu estou lhe defendendo. Mas como você está me defendendo? Eu estou na rua, eu não tenho emprego, eu não tenho salário.
A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou a realização de uma audiência pública com o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Ele será convidado para explicar aos senadores sobre o risco do corte de recursos do programa Mais Médicos.
E a Operação Carne Fraca foi tema de uma audiência pública realizada hoje na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Senadores e convidados trataram do papel dos médicos veterinários na qualidade dos produtos. Repórter Rodrigo Rezende.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, destacou que a operação causou um efeito imediato na produção bovina do país.
Em Mato Grosso, que é dono do maior rebanho bovino do país, a instabilidade provocada pela operação Carne Fraca já fez com que 7 frigoríficos dessem férias coletivas aos seus funcionários.
O presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários do Paraná, César Ramin, ressaltou que um dos motivos para os problemas identificados na operação feita pela Polícia Federal foi o escasso número de veterinários na estrutura de fiscalização dos frigoríficos. César sugeriu a inclusão de profissionais da área no quadro da própria PF.
Implemento no número de médicos veterinários na Polícia Federal. Se faltou quantitativamente, vamos colocar qualidade mais voltado para a questão de entendimento das carnes.
Para o senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, a responsabilidade de contratação de veterinários deve ser das empresas, pois elas são responsáveis pela qualidade do produto. O governo deve focar na fiscalização.
Auditoria sem avisar. Quer dizer, a qualquer momento, uma planta frigorífica, uma empresa agroindustrial, ela poderia ser visitada por um fiscal.
O Brasil é o país com maior número de veterinários do mundo. De acordo com o Conselho Federal de Medicina Veterinária, são mais de 100 mil profissionais.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, apresentou um plano elaborado por ele e seus assessores para o desenvolvimento nacional.
O documento se baseia em 5 pressupostos: dívida pública, distribuição de renda, integração do interior com o litoral, industrialização e urbanização.
De acordo com o senador, esses quesitos são referentes ao desenvolvimento interno.
Requião afirmou que para conquistar o mercado internacional é necessário ter uma estratégia geopolítica eficiente, além de colocar em prática uma série de ações diplomáticas.
Ações planejadas são necessárias para a conquista de novos mercados, para a montagem de grandes parcerias no mundo, para a atração de investimentos. Exemplos de ações bem-sucedidas e praticadas recentemente pela nossa diplomacia foram a investida brasileira na África, a constituição do Banco dos BRICS e a formatação da Unasul.
Um projeto em análise no Senado quer transformar em lei a venda de medicamentos fracionados.
Assim, se o médico receitar o uso de 10 comprimidos, por exemplo, o paciente não seria obrigado a comprar uma caixa fechada que vem do laboratório com 30 unidades. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
Hoje, uma portaria da Anvisa permite o comércio fracionado, mas encontrar uma farmácia que faça esse tipo de venda é quase impossível. Com isso, a senadora Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, apresentou um projeto que torna a venda fracionada obrigatória nas farmácias. Para Rose de Freitas, a medida vai evitar uma prática perigosa e comum no Brasil, a automedicação.
Então você acaba entulhando a sua gaveta de remédio, comprando e pagando mais caro, porque se você tem medicamento em casa, acaba que você fala para o vizinho, não, eu tenho um medicamento aqui que eu usei outro dia, foi bom. Aí você dá para o outro, porque brasileiro faz isso muito, né? De ser um pouquinho de médico também e acaba distribuindo esse medicamento. Está ali na gaveta.
A senadora também chamou a atenção para a economia que o fracionamento vai gerar para o usuário. Ao comprar a quantidade exata para o seu tratamento, o paciente vai gastar menos dinheiro com medicação. O projeto aguarda análise na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor e, em seguida, será examinado pela Comissão de Assuntos Sociais.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Tiago Medeiros. Áudio Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.